Falar de perspectivas na Guiné-Bissau é recorrer à vontade da maioria dos guineenses que aspira a ver o país estável do ponto de vista político, económico e social. Um quadro que ao longo de anos sempre aparenta ser uma miragem. De expectativas a frustrações, 2015 carrega uma sombra de esperança entre os guineenses, uma esperança renovada e que se sustenta no restabelecimento e na inauguração de uma nova etapa emergida de últimas e recentes eleições gerais que culminou na instituição de novas autoridades civis. São vários desafios e muitas oportunidades para um país proibido de falhar depois de reiterados e fustigados golpes e contragolpes. O ano que agora terminou, marcado sobretudo pela violência e medo, enquanto figurava ainda o período de transição, sequer deve constar da nossa agenda de memória, advogam, por exemplo, e em silêncio, algumas pessoas ouvidas pela Voz da América. Edmar Inhaga, ativista dos direitos humanos, testemunha que, mesmo com as novas autoridades, tem havido a violação dos princípios universais dos direitos humanos. Para este ano, 2015, espera que o cenário seja positivamente diferente.
O que espero do próximo ano é que as novas autoridades consigam efetivamente trabalhar em prol do respeito dos direitos humanos, não é? Porque, como bem sabe, temos assistido muitas violações dos direitos humanos nos últimos tempos e com a eleição dessas novas autoridades continuam a persistir alguns atos isolados também de violência gratuita contra os cidadãos. O que pensamos que efetivamente as novas autoridades devem trabalhar no sentido de poder estancar isto.
Para que isso seja efetivo, os desafios devem ser direcionados na perspectiva de uma reforma profunda em todo o sistema da administração estatal, defende o ativista Edmar Inhaga, para quem ainda a tal reforma deve beneficiar de uma forma particular a juventude.
Como é tão falado das reformas, tanto no setor das Forças Armadas, assim como na administração pública da Guiné-Bissau, que se comece a implementar, que se comece a ver alguns indícios de tais reformas, porque o país precisa e a juventude guinense também precisa que haja muita reforma, tanto a nível do setor de defesa e segurança, assim como a nível da administração pública, porque aquilo pode trazer uma mais-valia para a própria juventude do país e a sociedade em geral, não é?
E esta reforma deve ser mais abrangente, sustenta por seu lado Nico Guimarães Té, funcionário público guinense.
O governo tem que eleger a reforma da administração pública na sua globalidade, que seja pelo menos uma reforma abrangente. Para que isso torne uma realidade, tem que haver apoio por parte da comunidade internacional, estou referindo aos parceiros de desenvolvimento da Guiné-Bissau. Para tornar a nossa administração pública mais moderna, a solução passa necessariamente em termos também apoio, não é, dos nossos parceiros, a semelhança dos apoios que já tínhamos, não é, a quando do projeto Pará, em ano 2009-2010.
Em face de muitas oportunidades para o ano 2015, com funcionários públicos guineenses a lutarem ainda pela sobrevivência, mediante um salário mínimo de 31.500 francos CFA, o equivalente a 63 dólares americanos, Nico Guimarães Té considera que o pagamento regular do ordinário na administração pública, por si só, não resolve o problema e argumenta.
O facto, né, de o governo estar a pagar salário a tempo, no meu ver, acho que não podemos considerar que temos problema resolvido. Porque o salário que o servidor público tem tido a receber até data presente é um salário miserável que não dá para, pelo menos, fazer face à situação que estamos a deparar com ele no país. Temos, né, custo elevado, né, de produtos de primeira necessidade no mercado e demais o salário, não é, em termos de comparação com os países, não é, da nossa sub-região e demais países, não é, integrante do OMO, praticamente aquilo que o servidor público da Guiné ganha é um tipo de gratificação. Para mim, no quadro das perspectivas, espero, né, ver de parte desse governo, pelo menos, por aquilo que prometeram, que pronto, façam o possível de cumprir. Pelo menos façam um reajuste, né, no salário, pelo menos fazer um equilíbrio, com isso a permitir com que o servidor público possa, no mínimo, poder, um bocado de salário que vai ganhar por ano 2015, possa, pelo menos, responder algumas necessidades.
O Diafati fez economia no Canadá. Há 6 meses, abraçou e impulsionou um projeto de empreendedorismo. Lançou-se ao mercado, mas os sinais de oportunidade não lhe parecem muito risonhos. Isto se levar em conta o contexto em presença.
Fazer perspectivas aqui na nossa realidade é um pouco ilusório, porque o mercado não dispõe de informações certas, ou tem falta de informações e também tem dificuldade de ter informações credíveis. Porque para fazer uma perspectiva é necessário ter informações onde a margem do erro não deve ultrapassar 20, 25%. Quando a margem do erro ultrapassar 25%, então fazer qualquer perspectiva por não ser realista. E é o caso do nosso mercado, que é dominado pelo setor informal, onde as informações não existem. E se existissem, eu tenho dúvida que há uma forma de confirmar essas informações se são verdadeiras.
Para o ano 2015, o Diafato espera vencer muitos desafios que perfilam por aí. São desafios que, na sua opinião, podem ser superados com o impulso do governo. governo.
Se, por exemplo, o governo conseguir definir um quadro onde todos os jovens ou as pessoas que querem investir ou que estão mesmo no setor do empreendedorismo podem se enquadrar e poder delimitar, porque não se pode andar nas escuras quando não há um quadro geral, um quadro maior no contexto do país. É difícil que uma pessoa singular possa traçar algum quadro e ter a certeza, ou mais que certeza, de que esta coisa vai realizar. No que toca aos desafios, os desafios são enormes, não é só para o ano que vem, mas também são os desafios mesmo existentes, porque no mercado, na minha opinião, deve-se rever as taxas. Deve-se rever as taxas e as condições de entrada para o mercado. Porque já para fazer um empréstimo, o acesso ao empréstimo é limitado no banco e as taxas de juros também são elevadas. E também as taxas fiscais, por exemplo, para entrar no empreendimento tens que pagar o Ministério do Comércio, tens que pagar a Câmara, tens que pagar o Ministério das Finanças. E o tempo, por exemplo, que o Ministério das Finanças dá para fixar no mercado são 3 meses. Mas para ter esses 3 meses tens que pagar uma quantia que também não é pequena. Então todos estes são entraves que às vezes dificultam a pessoa a entrar no mercado.
Mesmo assim, o DEFAT acredita que é possível superar tais obstáculos num mercado dominado sobretudo pela comunidade estrangeira. Considera também haver a necessidade de regular o mercado para conter as irregularidades que pesam sobre a concorrência.
Para mim é possível inverter a situação, mas quem pode fazer isso é o Estado, porque a livre concorrência existe sim, mas a livre concorrência tem que ter bases legais, tem que haver controlo do Estado. Não estou a dizer que o Estado tem que fixar o preço, mas tem que fiscalizar para ver se as regras do mercado estão a ser respeitadas. E se isso não acontecer, é difícil mesmo trabalhar.
Da primeira experiência, acha que é um pouco sustentável ou vai continuar?
Olha, eu vou continuar mais pela persistência. Estou a dar-me, por exemplo, 6 meses de 2015 para ver se haverá mesmo condições de continuar no mercado. Mas para que isso aconteça, acho que é necessário que haja uma revisão das taxas, que haja uma revisão da política fiscal no mercado e também que haja um controle, que o Estado tenta formalizar o setor informal e tenta também controlar a concorrência.
Desafios e oportunidades para o ano 2015 na Guiné-Bissau são vozes de esperança de um futuro melhor. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.